dos cinco cantos do mundo.
Às quintas-feiras o dia fica muito mais bonito, logo quando acordo, porque fico logo com ansiedade de conversar com Ricardo Castanheira. Para além de ser um professor de Direito Internacional, agora está muito ligado também à área do showbiz, porque é diretor-geral da Sony Music Internacional, e é sempre um prazer conversar com ele, porque aprendemos imenso. Viva, professor, bem-vindo!
Olá, Miguel. Miguel entusiasma-se tanto que cada semana altera-me o meu título. Não sou o diretor-geral.
Pronto, mas realmente, tem um cargo muito importante. Tem um cargo muito importante, não é?
Não, a empresa é que é. Nós, enfim, somos apenas bons colaboradores. É um prazer falar consigo,
sim,
Miguel.
Oh, Ricardo, sei que hoje está em Londres e eu pensei que estivesse em Bruxelas e passei a tarde toda a promovê-lo como se estivesse em Bruxelas, sobretudo
muito
porque queria lançá-lo,
é a mesma coisa.
Queria lançá-lo por causa do tempo, não é? Porque há este frio glacial que chegou um bocadinho por toda a Europa, não é?
Está, com certeza, mas olha que em Londres está mais frio do que em Bruxelas, para lhe dizer, estão neste momento 3 uhum. graus.
Sim.
De manhã, quando saí, estavam menos 2, de manhã cedo, e portanto está um frio absurdo, mas
sim,
ao mesmo tempo está um dia bonito, porque enfim, há luz, não está muito nublado.
Sim.
Portanto, um dia muito agradável.
Sim. O Ricardo, agora com as suas novas funções, viaja muito mais, não é? Todas as semanas vou encontrá-lo em sítios diferentes, não é?
Não todas, mas sim, bastante mais. Bastante mais.
Sim.
Antes
sim.
não viajava praticamente, não é?
Sim.
Portanto, passava os dias sentados em reuniões em Bruxelas. Agora francamente, enfim, é um pouco mais divertido e mais dinâmico.
Está mais feliz, é isso? Está mais feliz?
Não, eu acho que nós temos que, enfim, encontrar a nossa felicidade em cada momento e em cada contexto, naquilo que fazemos. E, portanto, enfim, graças a Deus tenho sido muito feliz. E, portanto, continuo feliz.
Boa. Isso é que se quer, gente feliz. Ricardo, vamos começar a nossa conversa pelos números do turismo, que voltaram a ter os números de 2019.
Enfim, não em todo o lado. Em primeiro lugar, algumas considerações. Isto resulta de um estudo que foi apresentado, não é? Por instituições da União Europeia, e que foi apresentada esta semana, e que mostra que, em geral, o turismo teve uma recuperação em 2022 bastante mais acelerada do que se poderia esperar. Ainda assim, a esmagadora maioria dos países da União Europeia não tiveram, em números de reservas, de dormidas, enfim, não conseguiram ainda superar os números de 2019, em alguns casos por muito, muito pouco, é o caso de Portugal, mas houve 3 Estados-membros que se destacaram, curiosamente a Dinamarca, a Holanda e a Bélgica. A Bélgica por muito pouco, por 0,5%, conseguiu ter números já superiores aos de 2019. E isso é interessante, desde logo porque se percebe que o turismo recuperou, e é um setor absolutamente fundamental na Europa e num país então como Portugal mais ainda, recuperou mais depressa do que se perspectivava. No caso da Bélgica, é interessante observar, porque há um turismo muito institucional, não é? Que é um turismo de negócios, que resulta do facto de haver todas as semanas muita gente a viajar para Bruxelas por conta das instituições europeias. Mas, curiosamente, depois olhando para os números com mais detalhe, para os números belgas, percebe-se que houve muita procura da costa atlântica belga, que além de ser muito pequena, estou-me a rir porque...
Não dá para fazer praia, pois não?
Dá, mas ouça, mas não tem comparação possível com qualquer uma das praias da costa portuguesa, seja ela qual for. Portanto, nada é comparável, mas enfim, é o que temos, e apesar de tudo, pelos vistos, houve, digamos, uma procura doméstica forte. Significa que os belgas, eles próprios, procuraram mais, mas pelos vistos houve também gente de fora a procurar a costa belga. Portanto, isto é um dado interessante, e que para mim, enfim, é curioso, porque manifestamente, tendo eu, enfim, sendo português e tendo nós a experiência das nossas praias, do nosso sol, enfim, de tudo aquilo que representa a nossa costa, que é maravilhosa, garantidamente não é comparável, mas ainda assim é o que há, e há gente que procura, e ainda bem que há.
Sim.
Pronto, mas isto para lhe dizer que é interessante perceber que os números recuperaram muito e mais rápido do que era expectável. Ainda assim, não em todos os países. Por exemplo, recordo dos números que vi, Por exemplo, a Letónia e a Eslováquia estão francamente abaixo dos números de 2019. Portanto, há países que têm mais dificuldade em ganhar tração. Vamos ver agora este ano, 2023, como é que é. Para Sim. Portugal, este é um tema absolutamente fundamental, porque, como sabe, o nosso produto interno bruto depende muito, muito do turismo e, portanto, vamos ver.
Diga uma coisa, há motivos, o Ricardo acabou por me dizer que o turismo que é feito nesta altura na Bélgica, neste caso em Bruxelas, é um turismo institucional, fazer negócios. Mas há coisas para ver, do ponto de vista do entretenimento e do...
Claro que sim, aliás, repare, a Bélgica é um país muito interessante de visitar e tem, para não lhe dizer mais, porque há mais, além de Bruxelas, tem Bruges, tem Ghent, tem Dinan, tem, enfim, tem Antuérpia. É um país com, eu diria, uma oferta muito interessante e com enorme potencial turístico. Só Bruxelas tem imensa coisa para se ver, enfim, tem muita atividade cultural, tem um forte, tem uma riqueza histórica e patrimonial. E, portanto, eu até digo que muitas vezes as pessoas são injustas com Bruxelas por conta exatamente desta experiência da viagem institucional, da viagem de negócios, em que as pessoas chegam num dia, vão diretas para a reunião, saem da reunião, dormem, vão para o hotel, não têm tempo de conhecer nada. No dia a seguir vão outra vez para uma reunião e depois vão direto para o aeroporto. Ou seja, muito desta experiência é uma experiência que não permite conhecer a cidade, estabelecer relação com a própria comunidade e com aquilo que a cidade tem para oferecer. É preciso viver lá para explorar isso. E, portanto, Bruxelas é uma cidade que tem os seus encantos e que, enfim... Sim. Que vale a pena visitar, sinceramente, Miguel.
Bom, esta madrugada de terça para quarta-feira, um avião sobrevoou Bruxelas. Porquê? O que era este avião, afinal?
Isto parece uma história daquelas... Sim. É interessante a reação, sobretudo nas redes sociais, porque, em primeiro lugar, não é habitual ter voos noturnos em Bruxelas, porque há limite horário para isso, não é? Portanto, as pessoas não estão habituadas a ouvir. Depois, porque permaneceu por menos por 2 horas um avião a circular e, portanto, as pessoas começaram a ficar um bocadinho preocupadas e a questionar-se do porquê de um avião andar a circular. Portanto, enfim, repare, há gente que pensou em tudo, não é?
Sim.
Porque há guerra, porque há isto, porque há aquilo, enfim, pronto. A verdade é que o resultado é uma experiência extraordinariamente interessante, Miguel. Então, o que é? Uma comuna, portanto, equivalente a uma junta de freguesia, vamos ver, para simplificar, portanto, uma autarquia de Bruxelas, na cidade de Bruxelas, aliás, bastante central, decidiu fazer esta experiência. O avião tinha câmaras de infravermelhos para detectarem, digamos, as perdas de calor das casas e dos edifícios daquela determinada unidade geográfica. Ou seja, durante a noite, eles aconselharam que as pessoas daquela região tivessem os aquecimentos ligados até uma determinada hora, para que depois se percebesse qual era o nível de fuga do calor por conta das falhas de isolamento térmico das casas naquela região. E isto era feito através, enfim, de tecnologia e, em particular, de fotografias de infravermelhos, em que durante a noite se percebiam as zonas de calor, como às vezes a gente vê nos filmes, não é?
Sim, sim.
E, portanto, o exercício, a experiência era esta, para que agora, com base nestes dados, aquela mesma autarquia vá tomar determinadas decisões sobre como recuperar, que tipo de edifícios recuperar. Eles vão criar uma base cadastral para enviar aos proprietários, para os proprietários eles próprios perceberem.
Sim.
Às vezes acham que estão com o isolamento perfeito e, na verdade, não estão. E, portanto, há coisas a fazer. É muito interessante a experiência e repare como, enfim, aqui a percepção imediata era negativa, as pessoas estranharam.
Medo até, não é?
Afinal de contas, com medo, e afinal de contas o propósito é absolutamente louvável e uma experiência muito, muito interessante.
Sim. António Costa está em Bruxelas, o que é que foi fazer?
Pois não sei, Miguel. Ou melhor, provavelmente só o próprio e pouco mais saberão, mas está em Bruxelas para jantar com a presidente da comissão, Ursula von der Leyen. Não é nada de novo, enfim, não é a primeira vez que jantam, é frequente a presidente da comissão ter estes encontros com os chefes de governo, com António Costa também, e normalmente aproveitam para discutir, enfim, a atualidade, não é? Portanto, eu admito que daí mente a questão energética, garantidamente, a guerra da Ucrânia, muito provavelmente, a forma como em Portugal estão a executar o PRR, e portanto, porque há ainda uma tranche de muitos mil milhões de euros que está por chegar. Enfim, eu arriscaria dizer que estes, pelo menos estes três temas, estarão em cima da mesa. Sim. E na ementa do jantar entre estas duas figuras.
Sim. Acha que se vai falar sobre as pretensas crises sobre os vários secretários de Estado que têm caído?
Não, de todo, não, porque isso é irrelevante desse ponto de vista para, quer dizer, não, primeiro, não é relevante para a função que a Presidente da Comissão desempenha. Segundo, isso não está normalmente nas suas competências, nem lhe cabe a ela fazer comentários ou avaliações normalmente sobre, sim, esses temas que são da agenda nacional. E, portanto, garantidamente não.
Muito bem.
Os outros temas, sim, mas esse, enfim, não. Não creio.
Ricardo, todas as semanas temos escolhido uma música para fechar a nossa conversa. E hoje fiquei, quer dizer, não estava à espera sequer que o Ricardo gostasse da Garota Não, não é? Bom, que escolha é esta?
Por que motivo é que achava que eu não gostava da Garota Não?
Porque eu tenho a convicção que o Ricardo é mais um homem do jazz, de sonoridades um bocadinho mais elitistas, não é?
Não, então, não, de todo. Eu sou eclético. Significa que eu gosto muito de música e gosto muito de, eu diria, de todos os estilos de música. Enfim, uns ouço mais do que outros, mas acima de tudo gosto muito de música. E portanto ouço tudo, para lhe dizer, muito, muito. Eu ouço muito e ouço muito de tudo. Olha, e vou-lhe explicar porquê a história da Garota Não. Eu não conhecia até há pouco tempo. Chamou-me a atenção o facto dela ter sido considerada por vários críticos e eleita a compositora, a artista nacional de 2022, certo?
Sim.
E portanto, naturalmente, eu fui ouvir, fui ler e aconselho. O que me chamou muito a atenção foi uma conversa de uma hora, pouco mais de uma hora, dela no podcast do Expresso, que chama Posto Emissor, portanto, Blitz, sim, Posto Emissor. E vale a pena porque é sobre a sua própria história de vida. E portanto não é apenas sobre a música, é sobre a sua própria vivência. Enfim, e isso é muito interessante, porque se descobre além da música e muitas vezes as razões pelas quais ela compõe daquela maneira. E além disso, depois, nessa conversa, consegui descobrir um outro artista que canta com ela nesta música que os nossos ouvintes vão ouvir, que se chama Luca Argel, e que é um brasileiro, e que ela própria, enfim, explica como é que o conheceu, e vale a pena também, que eu também não conhecia, vale a pena irem conhecer, ouvir as obras deste jovem brasileiro que mudou para Portugal há uns anos, vive em Portugal, e que compõe maravilhosamente, e que se chama Luca Argel. Portanto, aqui, no fundo, Miguel, esta semana é um 2 em 1. Portanto, é a Garota Não, Luca Argel, dois talentos que nós garantidamente vamos ouvir falar
muito
por muito tempo, e sobretudo em português, e por isso é muito bom.
Muito bem, grande abraço, Ricardo, marcamos encontro para a próxima quinta-feira. Obrigado.
Um abraço grande, Miguel, obrigado.
A fala curta como um mantra, e os cabelos longos de cometa.
A vida lenta feito tantra, descendo a poesia que se inventa.
O dia cresce como as plantas, sem dar a volta.
Dissolve toda a zanga, só não sabe quem não tenta.
Cabe em nós os países que ninguém invade, nem contrafaz, os sonhos, as lutas, as frutas, as pontes, cornetas de guerra e paz. Cabe em nós os países que ninguém invade, nem contrafaz, os sonhos, as lutas, as frutas, as pontes, cornetas de guerra e paz. dia cresce com as plantas, nos cabelos longos de um cometa. O amor dissolve toda zanga na poesia.
A escolha de Ricardo Castanheiro com o nosso correspondente em Bruxelas, Luca Argel e Garota Não, Países que Nunca Invade.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.